Temática. O que acontece é assunto.
Dezesseis minutos para o meio-dia. Tá oscilando agora 14. Tá entre 14 e 15 graus. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos no Temática Painel, conversando sobre o atual momento de Caxias do Sul, tendo em vista esse fenômeno mundial, né, fenômeno de imigração, muitas pessoas chegando a Caxias, mas milhares também saindo, principalmente pessoas com nível de trabalho, nível de escola, e que vão empreender, vão estudar, vão crescer fora de Caxias do Sul, o que isso não é bom. Conosco o professor de gestão comercial da FSG, Rafael de Lucena Perini, do MOB Caxias, Tiarley Macedo, e do Observatório do Trabalho da UCS, professor Moza Leandro Ness. Nós estávamos falando sobre atração, né, para Caxias do Sul, porque ninguém fica numa cidade que não tem gosto, né? Não é porque a família hoje não está mais segurando ninguém. Vem, visita, vê todo mundo, volta para o seu cotidiano. O que mais a gente pode acrescentar aí, gente?
Eu enxergo que essa questão do posicionamento de cidade, né, de se ter um plano mestre, né, para se chegar em algum lugar, é extremamente importante. O MOB está contribuindo bastante com isso. Mas é necessário que o município se posicione como um todo, né? Por exemplo, o que aconteceu há alguns anos atrás com o São Leopoldo, que definiu que queria tecnologia como uma das bases, e hoje o PIB de São Leopoldo é predominantemente tecnologia da informação. Florianópolis, a mesma coisa. Hoje o PIB de Florianópolis de tecnologia é muito maior que turismo.
Uhum, sim. Tá?
Então,
o centro das startups passou o turismo, né?
Exatamente, tá? Então é importante isso da gente, da cidade, se posicionar como quem quer mudar, como quem quer, tem um objetivo claro de se chegar. E eu enxergo que tecnologia é um dos caminhos possíveis, turismo é outro caminho possível, mas a gente precisa deixar isso muito claro para que as ações da iniciativa privada, da sociedade organizada, enfim, das instituições, estejam alinhadas. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, não existe vento a favor, né? Então a gente precisa ter isso de forma muito clara e muito objetiva, né?
Deixa eu te perguntar, prof. Rafael, esse projeto Impulso, que está movimentando os alunos da FSG, ele vai poder ser conhecido pela comunidade? Vai dar para a gente ter uma ideia do que vai ser? Porque pelo que a gente recebeu aqui, esse projeto justamente mexe com a solução, inovação e o empreendedorismo no campo.
Sim.
Dá para trazer para fora?
Sim, as ações vão ser internas, vão ser direcionadas bastante a alunos, ex-alunos, colaboradores de graduação e pós-graduação. Os alunos vão ser envolvidos em processos, numa jornada empreendedora interna, e nós vamos ter momentos, sim, pontos de contato com a sociedade, como sendo o momento da apresentação das ideias, apresentação de ideias, os pitches que a gente vai fazer. Então, vão ser apresentados. A ideia é que a comunidade conheça e o que eles vão fazer. Claro, o contato maior vai ser porque eles vão buscar resolver problemas, né? O empreendedorismo, a gente sabe hoje que tudo parte dessa necessidade de resolver algum problema, encontrar alguma dor, sanar alguma dor da sociedade. Então, esses alunos, todos vão estar envolvidos e engajados em solucionar problemas da nossa sociedade, da nossa comunidade, e em alguns pontos, obviamente, nós vamos ter palestras, vamos ter apresentações desses projetos. Isso vai acontecer ao longo do semestre. Entre essas as apresentações vão ter mentorias, consultorias, assessorias para esses alunos fazerem
agora
isso.
Agora a gente percebe que realmente, como está se falando muito ultimamente em inovação e empreendedorismo em Caxias, né? Acho que a gente está vivendo um momento de, como vocês falaram no início do programa, muitos órgãos, entidades se movimentando, mas tem que chegar um momento que isso vai sair do papel. Como aconteceu, volto a falar agora para vocês compararem de novo o nosso exemplo positivo, nosso vizinho também no Paraná, que é Maringá, que muitas reuniões de gestão, enfim, até do MOB, se cita muito a vontade que algumas pessoas tiveram de lá dar o primeiro passo e aí foi se se espalhando essa ideia de Maringá.
Isso tudo vai chegar no momento que a cidade como um todo vai se tornar uma cidade com mais qualidade, né? A gente falou aqui das três hélices da inovação, uhum, que seriam os três, mas já se fala da quarta hélice, que já tem artigos, que é a comunidade, que é a sociedade civil organizada, participando disso aí, entidades locais. E a quinta hélice já está surgindo, que daí sim, aí seria o ápice do desenvolvimento da inovação, que é a questão da sustentabilidade. Então, a partir do momento que tu tem engajado empresas, academias, o poder público, sociedade civil organizada, isso girando ao mesmo ritmo na busca pela inovação, a questão da sustentabilidade, da qualidade de vida de uma cidade, naturalmente ela vai acontecer. Uhum. Então, isso que a gente espera e que talvez agora com esse fervilhar aí que temos de inovação, de empreendedorismo, possa estar sendo direcionado para esse futuro, né?
Nós estamos naquela situação dos cinco sapos em um tronco. Eles decidiram pular na água. Aí vem a pergunta, quantos pularam? Nenhum, eles só decidiram, mas nenhum foi para ação. Então não adianta nós ficar decidindo e ninguém ir para ação. Uma das hélices vai ter que ir para ação para mudar essa característica. Só para concluir a minha ideia aqui, o fenômeno esse de baixo crescimento, ele também leva a uma exportação de pessoas.
Sim, que é o que está acontecendo.
Isso. E aí ele gera um círculo vicioso negativo. Não virtuoso, vicioso mesmo. Por quê? Porque tendo menos gente, o crescimento é menor. O que garante o crescimento de uma economia a longo prazo é o crescimento populacional. Uhum. Então notem o seguinte, a Alemanha ela cresceu no pós-guerra, ela se reconstruiu. Chegou num ponto que não tinha mais o que fazer na Alemanha Ocidental. Então vamos lá, vamos comprar a Alemanha, que eles compraram. Né? Deu o desastre de Chernobyl, eles foram lá e quanto é que deu aí? Nós vamos comprar. Compraram, cresceram de novo. Ótimo. Chegou num ponto que eles não têm mais para onde ir. Agora então eles estão recebendo os migrantes da Síria, disso, daquilo. Aí todo mundo pensa, pô, os caras são legal. Não, eles são legal, mas é que eles precisam ter gente para consumir. Eles precisam ter gente
para consumir, para trabalhar. Blá, blá, blá. Né?
Senão não vai ter crescimento. Então essa é a característica. Porque o europeu, e não só o europeu, as famílias de uma maneira geral, e isso a gente já percebeu, que quando você atinge um determinado patamar de crescimento, vamos dizer assim...
Saciedade.
É isso, mas também em termos assim, bom, eu me formei, eu fiz doutorado, fiz isso, né, eu estou num ponto... Então eu não quero uma prole muito grande, porque eu quero aproveitar a vida. Você tem muitos filhos, você tem que dedicar muitos anos da tua vida para manter, para sustentar, para organizar aquela família. E tu sabe que a família, nem todos os patos são brancos, né? Alguns são pretos, né? Então a confusão é sempre grande, né? Então tem essa característica aí. Então o que eu vejo para o futuro? Se o Rio Grande do Sul, pensando no Estado, tá, conseguir estabilizar esse problema gigantesco que nós temos da dívida, tá, e nós conseguimos, porque no longo prazo ela já está, a gente já vislumbra ela que ela está estável, mas no curto prazo é gerir o caixa. Uhum. Se nós conseguirmos fazer isso e o Brasil voltar a crescer com um ímpeto maior, eu acho que nós vamos voltar a importar mão de obra. Por quê? Porque, assim, ó, de uma maneira geral, o gaúcho sai daqui quando não tem mais oportunidades visíveis.
Nesse estudo...
Dificilmente ele abandona o Rio.
Professor, nesse estudo que o senhor falou, eles demonstram aqui... Com a menor taxa de crescimento populacional do país, o Rio Grande do Sul vê o percentual de idosos aumentar, ao mesmo tempo em que diminui o número de pessoas que integram o grupo em idade potencialmente ativa de 15 a 64 anos.
Exatamente.
Esse movimento demográfico tem causas que vão além da baixa natalidade e da maior expectativa de vida dos gaúchos em relação ao cenário nacional. O Rio Grande do Sul é um estado que pode ser considerado fechado para as trocas migratórias, pois tem baixos percentuais de emigrantes e principalmente de imigrantes, resultando na menor taxa líquida migratória fora do Nordeste brasileiro. Então, resumindo tudo que o senhor falou, é isso mesmo que demonstrou o estudo, e a gente não gostaria que Caxias também seguisse esse passo do Rio Grande do Sul, né? A gente percebe todos os dias... A nossa mão de obra, não querendo ser bairrista agora, mas já sendo, nós temos uma mão de obra em Caxias do Sul de excelente qualidade, né? E essa mão de obra toda está saindo. Para a gente encerrar, tenho 6 minutinhos ainda, para melhorar a qualidade de vida em Caxias do Sul, o que, que vocês apontariam hoje? Vai lá, professor Rafael.
Vamos lá. A questão...
Democraticamente só foi eleito.
Tá começar. Bom. Não, a questão da qualidade de vida, ela está muito relacionada à estrutura que é dada para as pessoas aproveitarem essa vida na cidade, né?
Final de semana se faz o quê? Se come?
Isso. Então a gente tem mudado, acho que essa nova geração tem vindo com uma nova visão de qualidade de vida. Então talvez precisaríamos sim alguma coisa dessa, voltamos à questão do poder público, não com, nem necessariamente com obras, com investimento,
mas
políticas públicas.
E também não atrapalhar, né? Eu vou lhe dar um exemplo que a gente percebe muito. Por exemplo, Porto Alegre, tu caminha em alguns lugares ali, no Parcão, por exemplo, ali próximo às ruas do Parcão, Zona Norte, acho, Porto Alegre, né? Uhum. Zona Norte. Tu, às vezes, na frente dos restaurantes e pubs, tem até grama sintética, com mesinhas, tem aí aquele fogaréu, o fogareiro enorme, para tu te sentir acolhido. Não tem essa coisa que se tu colocar mesinha, tu vai ser multado.
Sim.
Porto Alegre vê o bem-estar da pessoa, entendeu? Pallets que nós temos aqui também, que são pouco aproveitados, lá já tem, eles estão ocupando bastante. Então, esta qualidade de vida ainda está demorando para chegar.
Mas a própria questão da mobilidade urbana, né? Caxias é uma cidade que se iniciou no governo passado a pensar um projeto de mobilidade de longo prazo que foi descontinuado nesse governo, né? Então, preocupa isso. O cidadão, claro, tem uma questão cultural que o cidadão caxiense tem a questão da propriedade, do automóvel, né? Mas isso é uma coisa. A gente vê hoje esse movimento com relação aos aplicativos de transporte. Poxa, né? Não atrapalha, né? Vamos deixar, vamos organizar.
Organizar e facilitar,
facilita,
mas não, né?
Né? Isso é qualidade de vida. Eu poder ter oportunidade de não ter um carro, investir esse meu dinheiro em outra atividade, utilizar um serviço privado que me leve de um lugar a outro por um custo relativamente acessível. Então, isso é facilitar a vida das pessoas, né? Ambiente e políticas, por isso vem ao encontro do que nós estamos falando. É política pública, não é criar um novo sistema de transporte em Caxias, fazer a Júlio com o monotrilho, não sei. Não, facilita que as pessoas se locomovam, que tenham a oportunidade de caminhar na cidade de uma forma agradável, de andar de bicicleta. Então, isso é qualidade de vida. Isso, sim, é a questão da liderança do poder público, e de iniciativas que não venham, talvez, não necessariamente precisam investir milhões, bilhões, mas facilite que a iniciativa privada faça isso, facilite que o povo possa utilizar essas estruturas. É essa, talvez, que precisaria uma movimentação um pouco melhor, facilitar o trâmite de muita coisa dentro da prefeitura, que agilize, que desburocratize, né, que facilite essa acessibilidade do povo a um novo sistema de qualidade de vida, né?
Eu reforçaria isso do não atrapalhar mesmo, né? Porque tudo atrapalha. Mas também desafiaria a população, tá? Porque eu acho que os nossos governos estão todos problemáticos em relação a dinheiro e outras coisas. Desafiaria a iniciativa privada e a população a pensar em ações também e coisas que... Porque muitas vezes são pequenos hábitos que se muda, a gente impacta monstruosamente na qualidade de vida, né? Então a gente tem que, cada um de nós, pensar em que a gente pode ajudar e realmente fazer alguma coisa, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Porque muitas vezes fica se esperando o governo fazer alguma coisa e ninguém vai fazer. Tá? E tá nas mãos da população mesmo, começar a melhorar o seu bairro, melhorar a sua pracinha, melhorar a forma que se relaciona com seus vizinhos, que isso já impacta violentamente
na
qualidade de vida.
Com certeza.
Né? Então tem pequenas coisas que dá para cada um de nós fazer que já vai mudar bastante, né?
Professor Moser, para encerrar, a qualidade de vida em Caxias, o que, que o senhor gostaria?
Na verdade é o seguinte, eu acho que a qualidade de vida, em termos, a gente mede pelo nível de segurança, né, para você poder circular dentro da cidade, pela velocidade de atendimento e presteza do serviço público de saúde e, principalmente, pelo nível de qualidade da educação, que são três pilares que a gente, quando você tem, esses acabam suprimindo os demais, né? esses acabam suprimindo os demais. Então, insisto nessa ideia. Se a gente conseguir... Ah, e o quarto, é lógico, mobilidade urbana, se você ter um trânsito favorável. Então, se a gente tiver boa qualidade nos serviços públicos de saúde, tivermos um baixo índice de criminalidade associado a uma boa educação, Caxias explode.
Muito bem. E eu quero encerrar aqui, antes de agradecer, falar de um texto que eu recebi hoje nas redes sociais e que está sendo compartilhado, que eu achei extremamente interessante. O professor Mestre tocou agora no finalzinho sobre a educação, né? Importância da educação. Acho que ninguém vive numa cidade em que a educação... E a gente fala educação como um todo. E a educação começa em casa, né? E o que foi compartilhado hoje diz o seguinte... A criança educada em casa não precisa de uma escola militarista. Parem de culpar as escolas pelo que você não faz na sua casa. Então, é algo simples também que ajuda o engrandecimento, ajuda a qualidade de vida de qualquer cidade. Então, vamos olhar um pouquinho, né, para a gente mesmo, ver o que, que a gente pode melhorar, o que, que pode ajudar. E, obviamente, o poder público também tem a sua parcela e muito grande, né, na qualidade de vida de uma cidade. Meio dia em ponto, muito obrigada ao professor Rafael, muito obrigada ao Tcharley, muito obrigada ao professor Moza. Também é prof, né, Tcharley? Mesa de profs hoje, é. Que maravilha.
E colegas, colega do professor Moza, colega do professor Tcharley.
Tá. Meio dia em ponto, muito obrigado. Nosso papo hoje foi sobre esta... parte tão difícil, né, de se mudar uma cidade, de fazer uma cidade ter uma qualidade de vida para que as pessoas não tenham que sair tão cedo. Sai sim, acho que toda experiência é válida, né, para estudar, para trabalhar, mas do jeito que a coisa está acontecendo, parece que as pessoas estão fugindo de Caxias do Sul e não querendo sair para conhecer e ter experiências e depois retornar. Vamos mudar isso. Vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações da manhã desta quinta-feira, 18 de julho de 2019. Um bom dia a todo mundo, muito obrigada ao Matheus, retornando de férias. Vamos trabalhar, né, Matheus? Chega de descansar? Então tá bom, muito obrigada. Vem chegando aí o No Ponto para você, muito obrigada pela sua audiência e na programação da tua Rádio São Francisco.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.